Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2017 é o segundo ano com o maior número de queimadas da história. De janeiro a setembro, 185 mil focos de incêndios foram detectados no país. Em 2010, foram cerca de 194 mil ocorrências. Só em setembro deste ano, mais de 95 mil queimadas atingiram florestas brasileiras. Para comentar sobre esse assunto, converso agora com Vânia Regina Pivello, professora do Instituto de Biociências da USP. Professora, além da ação humana, o que causa estes incidentes?
Os raios são um causador também bem forte de queimadas, né? Então, o Brasil é um dos países que tem maior incidência de raio do mundo, e principalmente na região central do país, que é uma região onde nós temos uma vegetação mais propícia à queima, que é a vegetação de cerrado. A grande maioria dos focos de incêndio são por causa da ação humana, mas também tem aí uma incidência por causa dos raios. Mas assim, eu quero deixar claro que a maioria é por ação humana.
E professor, existe algum tipo de composição vegetal que favorece esse acontecimento?
Sim, como eu estava comentando, o cerrado é um tipo de vegetação que ela está adaptada ao fogo, ela evoluiu com o fogo. Quando eu falo cerrado, a gente tem todo um gradiente de áreas mais campestres até, né, mais abertas, até os cerrados mais fechados. O cerradão, que já é uma floresta, já não é fácil de pegar fogo. O cerradão já se comporta mais como sistemas florestais e não como sistemas savânicos, que são os cerrados mais abertos.
Em períodos de estiagem, professor, a umidade relativa do ar diminui. Isso é apontado como uma das causas para esse número expressivo de incêndios. Até que ponto isso é verdade?
Sempre que a umidade abaixa, é claro que você vai ter uma maior facilidade de combustão. Mas, de forma geral, o que acontece é assim. Nas florestas úmidas, mesmo que você tenha um ambiente que algum tempo sem chover, vou pegar o exemplo de São Paulo. Né? São Paulo, a gente teve um mês e meio, mais ou menos, sem chuva, que foi fim de junho até comecinho de agosto, depois choveu um monte, choveu até que bastante em agosto, e agora a gente está mais de um mês sem chuva de novo. Em outros lugares, sei lá, que nem no centro, na região central do Brasil, já está 3, 4 meses sem chover. Mas enfim, pegando São Paulo como exemplo, mesmo que você fique aí um mês sem chover, quando você tem florestas mais úmidas, elas não queimam com facilidade. Por quê? Porque mesmo que na parte mais superficial, no solo, enfim, as gramíneas ali, se tiver um extrato herbáceo ainda, ele fica mais seco e tal, mas as árvores, elas têm raízes profundas e elas vão buscar água lá no solo profundo. E tem água no solo profundo, né? Mesmo com um mês de seca. Então, essas florestas, elas são difíceis de serem queimadas. Agora, tem florestas secas, principalmente ali na região também de Minas Gerais, ali a gente tem bastante áreas de floresta seca. E tem, como eu te falei, a questão do cerrado, né, que já é uma vegetação com menos árvores, né, você tem um extrato herbáceo mais constante e tal, e esses queimam com facilidade. Então, o que acontece? Quando você, uma época bem mais seca, como a gente tem sempre, de maio a setembro, é a época seca na região central do Brasil e aqui no sudeste também. Nessa época, a vegetação seca, a vegetação herbácea principalmente, essa vegetação seca e pode queimar com facilidade ou por ação humana ou mesmo por raio. Aí ela vai queimar com uma facilidade maior. Mas as florestas úmidas, elas não queimam com facilidade.
E além do Brasil, professora, existe algum outro país que sofre com os incêndios florestais com uma certa recorrência?
Toda vegetação savânica, ela queima com facilidade porque faz parte do ciclo de vida dela, como eu falei, para o cerrado. Mas, além disso, existem outras vegetações que não são savânicas, mesmo florestas e tal, que podem queimar com facilidade em épocas secas, porque geralmente no hemisfério norte, eles têm a época quente, né, o verão deles, é também a época seca, que é o contrário do que a gente tem aqui. Por sorte, nós temos o verão na época chuvosa, né, que é de novembro até março, mais ou menos. É a época que chove bastante, é a época mais quente. Para eles é o contrário, a época mais quente é a época mais seca também. Então, aumenta muito a questão da incidência de fogo. E algumas vegetações, como essas lá de Portugal e Espanha, que às vezes dá incêndios bem fortes, né, essa vegetação que eles chamam de matorral, em muitas dessas plantas pode ter resina. E essa resina aumenta muito a propagação do fogo e a temperatura das chamas também. Então, os fogos são muito piores no sentido de causar danos e tal do que as queimadas que a gente tem mais aqui na região do Cerrado do Brasil, que ela é mais rápida, ela acaba mais rápido, né? Ela não dura muito tempo. Fogo em floresta é sempre mais perigoso porque ele perdura, fica queimando lá a vegetação durante bastante tempo.
E quais os principais impactos aos biomas, professora?
Apesar das pessoas se desesperarem quando o cerrado pega fogo, o cerrado vai estar muito bem obrigado quando ele queimar, porque, inclusive, isso faz parte da vida dele, né? Então, para o cerrado não tem problema. Agora, para as florestas é uma outra história. Então, para as florestas tem problema, sim, porque floresta não é uma vegetação que convive, vamos dizer assim, ou que evoluiu com queimadas frequentes. Queimadas em florestas prejudicam bastante a vegetação, degradam, então você vai ter uma floresta, ela queimar com frequência, cada vez mais degradada, enquanto que para sistemas mais campestres ou mais savânicos, então você não tem grandes problemas. No entanto, aí vem a história do homem, né? O que é bom para o homem? O bom seria o homem fazer o manejo para que queimasse sob controle. Então, em vez de esperar que o fogo venha queimar um ambiente que você sabe que ele vai queimar uma hora, é melhor que o homem se antecipe e faça um manejo, talvez até com fogo mesmo, para que seja controlado. Porque quando o fogo vem sem esperar, aí é muito mais complicado.
E em se tratando de uma ocorrência de causas naturais, há algum tipo de prevenção, professora?
Se forem ambientes cerrados ou campos, o que a gente poderia fazer são as queimas que a gente chama queimadas prescritas. Então, você faz a queimada antes que o ambiente acabe queimando por si só, ou sei lá, acabe queimando ou por uma causa humana ou mesmo por raio, né? Mas aí, se você faz essa queimada controlada, você, como o nome diz, você tem o controle sobre ela. Então, essa é uma coisa a se fazer. Outra coisa a se fazer, para florestas, né, que você não quer que ela queime porque a floresta não é adaptada ao fogo e vai se degradar, aí o que se deve fazer é cuidados, né? Ter cuidados, principalmente com o entorno. Então, geralmente, o que faz a floresta queimar é ação humana em volta daquela área florestal. Então, seja por conta de queima agrícola ou por queima de pasto, camping, alguma atividade humana que acaba causando o incêndio.
Nós ouvimos a professora Vânia Regino Pivello, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. André Siqueira, para a Rádio USP.